Vamos lá.
Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, amigos da Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos, está começando No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018, com a produção do Luiz Ferreira, com os comentários do Jorge Vamburg, com o talento do Rafael Espíndola. É, Rafael Espíndola na mesa de áudio. O Jorge Brum, Sebastião Luiz Xavier, no controle geral, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Valeu, valeu, valeu.
Deixa a camisa legal.
Tem, nota 10.
Beleza, até indo no fogão. 17 horas e 5 minutos. E a gente começa o programa No Mundo da Bola desta sexta-feira falando da convocação da seleção brasileira. Brasil. Tite anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para os dois amistosos contra a Arábia Saudita no dia 12 de outubro e contra a Argentina no dia 16 de outubro. Os dois jogos serão na Arábia Saudita. O repórter Maurício Costa traz todas as informações para a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Mergulha, novidade, meu garoto.
Na lista de 23 jogadores da seleção brasileira para os amistosos de outubro contra a Arábia Saudita e a Argentina. Assim como nos confrontos com Estados Unidos e El Salvador, 13 atletas que foram à Rússia vão defender a seleção nos amistosos. A diferença é que Thiago Silva, Fagner, Felipe Luiz, William e Douglas Costa saem e Ederson, Miranda, Marcelo, Danilo e Gabriel Jesus retornam. As surpresas ficam por conta do goleiro Felipe, sub-20 do Grêmio, o zagueiro Pablo do Bordeaux, o volante Wallace do Hannover e o atacante Malcolm do Barcelona. Vamos, portanto, à lista. Goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Felipe do Grêmio. Defensores Alexandro do Juventus, Danilo do Manchester City, Éder Militão do Porto, Fabinho do Liverpool, Marquinhos do PSG, Marcelo do Real Madrid, Miranda da Inter de Milão e Pablo do Bordeaux. Meio-campistas Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fred do Manchester United, Felipe Coutinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Guan e o Wallace do Hannover. E atacantes Everton do Grêmio, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Malcolm do Barcelona, Neymar do PSG e Richarlison do Everton. Tite explicou a convocação dos, digamos, novatos, usando como exemplo um jogador.
Eu vou te pegar um exemplo para te trazer a ideia. O Wallace, o momento dele é bom. O momento passado dele na equipe anterior, não. Porém, com um passado de Grêmio muito bom e com um passado de seleção olímpica muito bom e com um jogo que nós fizemos contra a Colômbia muito bom. Isso credencia esse conjunto da obra e, assim como outros, o credenciar a essa oportunidade nesse momento importante para que eu tenha condição de avaliar. E não são só os jogos, são 10 dias que tu acaba treinando, vendo, observando, analisando, intuindo. O futebol, ele é a intuição, ele é o convívio, ele é o contato, ele é número, ele é a emoção e ele é a razão também. A gente tentar equilibrar isso daí tudo.
Sobre a escolha de não chamar jogadores envolvidos com as semifinais da Copa do Brasil, Tite disse que há uma mobilização entre CBF, Conmebol e FIFA para que jogos com a data FIFA não atrapalhem as convocações. Apesar de reconhecer que ele pode chamar qualquer atleta, prefere abrir mão para não prejudicar os clubes e os técnicos.
É, equalizar tudo isso é muito difícil. Toda vez que eu tento tomar uma decisão, eu tento me colocar do outro lado. Do outro lado no atleta, do outro lado do técnico do clube e tentar equalizar, e tendo bom senso. Não para ser bonzinho com ninguém, não, mas para me tomar, eu sei que eu tenho que tomar decisões, arcar com essa responsabilidade, mas tentar harmonizar de alguma forma. eu vou ser mais específico. Seguramente tu teria Dedé e Paquetá nessa lista. Coerentemente teria. Assim como atletas do Palmeiras, assim como atletas do Corinthians. Mas vamos procurar, de alguma forma, harmonizar sem prejuízo à seleção.
O Brasil fica 3 dias em Londres, no CT do Tottenham, 8, 9 e 10 de outubro. Depois, viaja para Riad, onde faz um treino de reconhecimento do gramado. E no dia 12, enfrenta os donos da casa. O jogo contra a Argentina será em Jeddah, dia 16 de outubro. Os dois amistosos serão disputados a partir das 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Gostei da colocação do Tite. O Tite é uma pessoa coerente, tudo bem, né? Vai prejudicar quem está aí disputando uma semifinal de Copa do Brasil, quarta de final de Libertadores. Eu acho que ele foi coerente. O Grêmio é que perdeu 2 jogadores, o terceiro goleiro, que é o Felipe, né? E o Everton. Então, mas o Grêmio já venceu a primeira partida e joga até por uma derrota de 1-0, que ele passa... vai à semifinal da Copa Libertadores 2018. 17 horas e 10 minutos. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, o comentarista de classe,
Jorge Vamburg.
Boa tarde, Vamburg. Gostou da convocação do Tite, amigo? Fala, Vamburg.
Alô, Valdir. Boa tarde, Valdir. Boa tarde.
Boa tarde.
Da Rádio Nacional. Sempre ligados aí no mundo da bola. Olha, o Pablo, o Wallace e Malcolm, para mim, não dizem nada. Tal negócio. Essas explicações do Tite já estão ficando até chatas. Eu vejo que tem jogadores aqui nessas posições no Brasil que poderiam ser convocados. Agora, ele alega que... naturalmente não convocou porque estão esses jogadores envolvidos aí em jogos da Libertadores, da Copa do Brasil, sei lá. Enfim, mas é o seguinte, eu acho um exagero convocar só jogadores do exterior. Continuo achando isso, sabe? Eu não vejo por que o Pablo do Bordeaux merece uma convocação. Ou o Wallace do... Ele disse, porque o momento dele é bom, no passado não foi bom, depois foi médio, não sei o que... E o Malcolm também, não vejo grande futebol para merecer a seleção brasileira, não. Em todo caso, o Tite é o técnico, ele acha que deve chamar quem está no exterior, joga mais do que quem está por aqui, então siga com esse critério dele, né?
É uma coisa, Vamburga, que eu acho é o seguinte, eu acho que o Brasil podia muito bem abrir mão dessa data FIFA, a minha opinião, mas a CBF ela só pensa hoje em faturar. Parece uma casa bancária. Ela não se preocupa muito com o futebol. Tanto é que as pessoas que comandam não têm menor conhecimento do futebol. E eu respeito a sua opinião, mas acho que nesse momento, eu achei até que o Grêmio foi prejudicado. Para que ele convocou o Everton? Se não convocou o jogador do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo? Então eu achei que deveria, já que tem um amistoso, convoca todo mundo, porque todo mundo lá de fora tem mais... Os olhares são... mais olhados com carinho, me permita a redundância, são olhados com mais carinho dos que atuam aqui. Se você voltar o tempo e pesquisar do Dunga para cá, ou até mesmo do próprio Tite, o que tem de jogador que você nunca ouviu falar, que aparece como convocado para a seleção, é uma coisa impressionante, né? Que eles estão indo muito. O próprio Davi Luiz, que foi titular na Copa 2014, antes do Filipão convocar para a Copa das Confederações, você conhecia o Davi Luiz? Eu não conhecia. Hein, Vamburg?
O que eu vejo é o seguinte. Olha, o que eu vejo é o seguinte. Por exemplo, olha só. Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Danilo do Manchester City, Marcelo do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain. É uma seleção brasileira, não é uma seleção brasileira. Ela é uma seleção totalmente com sotaque estrangeiro, só jogadores que jogam lá fora, com exceção do Everton e demais, não sei quem, entende? Então não dá para inclusive, para que a gente se entusiasme com o time, entendeu? Olha só, por exemplo, eu acho o seguinte, Ederson, por que o Ederson? Por quê? Por que não o Fábio?
Por que o Alisson tem essa blindagem toda?
Por que o Alisson? Porque ele quer fazer experiência, quer chamar 9, então por que não dá uma oportunidade a um outro goleiro, deixa o Alisson fora? Por que esse Ederson do Manchester City? Então, sabe? Então eu vejo isso, esse internacionalismo, esse desejo de mostrar que está atualizado com o futebol mundial, que está vendo jogadores lá fora e tal, me parece muita vaidade do Tite, sabe? Eu acho que é isso, faltam jogadores, continuo dizendo isso. Com todas as explicações de que não convocou, porque por causa dos compromissos, tem jogadores que não estarão disputando aí jogos de semifinais, que poderiam estar sendo convocados, que não estão nessas competições, nessas finais, quartas de final, etc., e poderiam ser convocados, porque só jogadores que estão lá fora. Eu acho que isso é uma vaidade besta do Tite, entendeu? De convocar jogo para mostrar que ele é o cara atualizado com o futebol mundial, que está vendo todo mundo lá fora e tal. Eu acho isso. Acho que está desprezando os valores que a toda hora nós vemos aqui jogando bem, que mereceria uma chance para trazer jogadores lá de fora. Esse Pablo aqui, eu pensei até que era o Pablo do... Tem um Pablo no Atlético Paranaense, se não me engano.
É esse atacante.
Qual é a música,
até
Pablo?
Eu pensei que era esse. Depois que eu vi aqui, ó, zagueiro Pablo do Bordeaux. Sei lá se esse cara joga, nunca vi esse cara jogar. O Wallace do Anova, pô, deve jogar um bolão, né?
Não, o Wallace, o Wallace é aquele do Grêmio, que foi
medalha de ouro.
Nas Olimpíadas.
E o Malcom do Barcelona. Eu acho que é um jogador comum.
Aquele que foi do Corinthians, Canhotinho.
Só porque está no Barcelona, vai ser chamado. Realmente, me cansa esse tipo de coisa, certo?
Só antes de chamar o Luiz Ferreira aqui, eu diria o seguinte. A seleção brasileira perdeu a identidade, perdeu a credibilidade. Que pese um famoso narrador esportivo ficar dizendo que a seleção, todo mundo gosta. Esses amistosos são inoportunos. O torcedor não tem mais vontade de ver a seleção. Tem na Copa do Mundo, tirando a seleção... Ninguém acompanha mais jogo de seleção. Ninguém acompanha mais. O torcedor está preocupado com o seu clube, porque ele vê tanto desmando na CBF e é uma seleção que só pensa em jogar para faturar, que ele não quer saber da seleção. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde, Valdir Luiz, Jorge Vamburg, Rafael Espíndola, galera da técnica toda aqui em Brasília.
Luiz Ferreira é nacional.
Rapaz, essa minha vinheta de vez em quando me dá susto. Mas tudo bem. Boa tarde para todo mundo, principalmente para você, ouvinte da Rádio Nacional. Valdir, você já sabe que eu tenho, por questões de formação do meu pai, acompanhar um pouco mais o futebol internacional. Eu questiono muito uma ausência de um jogador. Se o Maurício Costa até estiver ouvindo o programa, ele vai concordar comigo. Você lembra do Alan que jogou no Vasco?
Me lembro do Alan.
Campeão da Copa do Brasil.
Tá no Udinese, né?
Tá no Napoli, titular absoluto, e se encaixaria como uma luva no esquema que o Tite faz, no jeito de jogar. Até o acompanhado do Alan, há muito tempo, tá jogando muito. Aí, o pessoal vai lembrar, pô, Luiz Ferreira, você tá falando do Alan, tá lá fora há muito tempo, o Vambuco acabou de falar. O Tite, ele lamentou muito. Se o ouvinte da Rádio Nacional acompanha o programa do Mundo da Bola, ele vai lembrar que o repórter Maurício Costa, nessa última convocação, da primeira convocação após a Copa do Mundo, foi o Rafael Monteiro. E o Rafael Monteiro trazia um depoimento do Tite, no qual ele colocava que lamentava que o Jorginho, que era jogador do Napoli, jogava com o Napoli no...
Quem é Jorginho?
É um Jorginho, jogador que saiu cedo.
Pra tu ver como a gente
Calma, deixa eu completar, filho. Calma, que isso não é debate presidenciável, não, meu irmão. Calma, deixa eu completar.
Não, eu tô dizendo que eles convocam um jogador que a gente nunca ouviu falar.
Exato, exato, mas tudo bem.
O Bambuco tem razão.
Exatamente, mas eu tenho aquela coisa. Eu sou produtor do programa, eu tenho que acompanhar tudo que eu puder. Você concorda comigo, né?
Inteiramente.
Então, beleza. Esse Jorginho, ele foi vendido por uns 10 caminhões de dinheiro pro Chelsea da Inglaterra e virou titular. Já tem clube grande pretendendo ele. O Tite lamentou que esse cara não tenha convocado o Jorginho antes, porque o que aconteceu? Se naturalizou italiano. Então o Tite pode acabar perdendo o Alan, que é um jogador que o torcedor brasileiro conhece, que acompanha, e hoje o torcedor, principalmente os mais jovens, com 20 e poucos anos, acompanha sim futebol internacional. Então muita gente eu coloco vendo, cadê o Alan, Tite? Cadê o Alan? Eu tô dizendo, cadê o Alan? Olha, deixa o Renato Augusto e leva o Alan.
Pô, se a gente ficar preocupado com o Alan e com o Jorginho, o mundo tá pra acabar. Pô, seleção, negócio aqui. Eu não tenho muita paciência. Você tá preocupado com a ausência do Alan por não convocar o Jorginho?
Porque depois vai lamentar.
Vai lamentar, não. Vou lamentar se o Botafogo for eliminado.
Aperta, hein?
Eu queria dizer o seguinte, olha, o Pablo e o Malcom já foram dirigidos pelo Tite no Corinthians. Eu tenho uma explicação para essa convocação, entendeu? Você conhece, já é do Corinthians e tal, entendeu? Agora, o que é aquilo, isso que você falou, a questão da identidade da seleção com o torcedor, fica difícil, olha só.
Quem quer saber?
Olha essa lista aqui. Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Danilo do Manchester City, Marcelo do Real Madrid, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Miranda, Inter de Milão, Casimiro, Real Madrid, Fred, Manchester United, Felipe Coutinho, Barcelona, Renato, Benjinho, Guan, quem mais? Roberto Firmino, Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do Paris Saint-Germain, aí vem mais aí o Pablo do Bordeaux, Wallace do Hannover, Malcolm do Barcelona, é difícil, realmente.
E ele agora convoca o Militão.
Se identificar com um time que ele não vê jogando, ninguém jogando aqui no Brasil.
Ele tem um PPV da Ucrânia, só ele, o Parreira também tinha, o Tite. E ele agora coloca o Militão, convoca o Militão como zagueiro.
Mas ele já jogou como zagueiro.
Já jogou como zagueiro no São
Paulo.
E depois foi adaptado à lateral. Mas ele joga como zagueiro também. Mas eu acho o seguinte, sabe? É muita coisa aqui. A gauchada danada.
Você sabe
esse goleiro do Felipe, terceiro goleiro, vai pra passear como levou o garoto do Flamengo. O Alisson tem cara. Eu nunca vi um goleiro que é protegido do Taffarel. Desde 2015 que ele tá em todas as convocações, o Alisson. E não é um fenômeno. Eu te aponto 4 goleiros a 5. Superiores ao Alisson.
Você sabe qual o grande problema disso?
Quando o Taffarel estiver ali, ele vai ser convocado sempre.
Você sabe qual o grande problema pra mim? Há quanto tempo você não viu a seleção fazendo um jogo aqui no Brasil?
Meu amigo,
a distância também...
Se jogar no Brasil, meu amigo, eu só vou se tiver escalado. Se não tiver escalado, não vou.
Mas você concorda que a distância também atrapalha.
Mas perdeu o carisma. Eu sou do tempo Vambuc também, você é bem mais jovem. Mas
não, ainda peguei.
Eu sou um pouco mais novo que o Vambuc, pouco tempo. Mas Vambuc e eu somos praticamente a mesma geração. Eu sou do tempo que quando a seleção jogava, e jogava pouco, eu morava no Meia, que é um subúrbio aqui do Rio de Janeiro, eu pegava um ônibus e ia aqui no centro da cidade, no João Caetano, no Teatro Municipal, comprar ingresso, que era uma atração. Jogava Gerson, Rivelino, Pelé, Jairzinho, Carlos
Alberto. Peguei Romário, Bebeto, um monte de gente.
Mas você pegou já estava um pouco infiltrado com os jogadores que atuam no exterior.
Não insulte a minha geração.
Não, pelo contrário. Lá, a geração fantástica, tem o maior carinho pelo Bebeto, pelo Romário. Bebeto teve um
Ricardo
amigo
Rocha, Ricardo Gomes.
Ainda tinha um pouquinho, já estava começando essa inflação de jogadores que atuam fora do Brasil. Mas na minha geração, vamos que se lembra bem, era um acontecimento a seleção jogar. Hoje a seleção joga, ninguém comenta. Só se comenta assim, os clubes na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o torcedor do Vasco preocupado, do Botafogo, o do Flamengo preocupado que perdeu a liderança, o do São Paulo preocupado com a liderança. Então, a seleção perdeu o apoio do torcedor. Não adianta, não vem com o negócio de é o Brasil. Nada. Na Copa do Mundo ainda dá uma pequena motivação. E o torcedor de seleção é diferente de Copa do Mundo, é diferente do torcedor do dia a dia. Tanto é que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo, 3 dias depois, o São Paulo botou 50 mil pessoas no Morumbi. Então, o torcedor está mais preocupado com o seu clube do que com a seleção brasileira. 17:22.
Onde a bola rola, tem Nacional, a Rádio do Brasil.
Mundo da bola. Esporte, no mundo da bola. Esporte, no mundo da bola.
Horas e 25 minutos.
Momento estádio.
O repórter Juliano Justo acompanhou a 38ª edição do Troféu Brasil de Atletismo nesse último final de semana e traz os destaques pra gente. É com você, Juliano Justo.
Juliano Justo.
Nacional.
Juliano Justo.
Fala, pessoal da Nacional, tudo bem? Vamos falar um pouco de atletismo por aqui. A 37ª edição do Troféu Brasil acabou no último final de semana com o tricampeonato do Sport Clube Pinheiros, mas com muito mais. Não faltaram destaques entre o pessoal da nova geração e entre os mais experientes. Vou começar entre os jovens e com o velocista Paulo André. Aos 20 anos, o garoto representou o Pinheiros e fechou os 100 metros em 10 segundos e 2 centésimos e quebrou o recorde do troféu, uma marca que já durava 28 anos. O garoto ficou apenas 2 centésimos de baixar o recorde brasileiro, que é aquela marca de 10 segundos cravados do Robson Caetano.
Então, tá próximo, né? Eu acho que 2 centésimos não é nada. Se 10,06 tá próximo de 0,02, né? Então, eu acho que é só ter a oportunidade de estar bem numa prova e correr. Acho que é só correr. Eu venho treinando muito bem. A gente vai se preparar muito bem para 2019, que é um ano cheio de competições importantes.
Ele fez história também no revezamento 4x100, ao lado do Gabriel Constantino, Derek de Souza e do Jorge Vides. A equipe cravou 38 segundos e 33 centésimos e garantiu o recorde da competição, que durava desde 2003. Entre os experientes, o destaque principal foi Darlan Romani, eleito o melhor atleta do torneio catarinense do arremesso do peso, alcançou a marca de 22 metros e melhorou ainda mais o recorde sul-americano que já era dele.
A marca era o que a gente estava almejando esse ano, né? Passados 22. A gente conseguiu na última competição do ano aqui, Troféu Brasil em casa. E foi um ano importante, né? Um ano bem... bastante regularidade de resultados. Eu avalio um ano muito bom, né? Porque a gente trabalhou para isso e a gente conseguiu.
38 anos de idade e fôlego de menina. Essa é a Geisa Coutinho, que ganhou pela décima vez os 400 metros do Troféu Brasil e o revezamento 4x400. Conquistas que fizeram a carioca sonhar com a quarta Olimpíada da carreira.
Eu venho desde 2001, competindo 400. E o revezamento ele muda, eu fico vendo as fotos antigas desde que eu comecei. E o revezamento da seleção está sempre mudando. E Geisa está sempre ali. Isso para mim é um orgulho. Poder defender a minha bandeira, defender o meu país. E o público, as pessoas, acreditar em mim, na família, amigos. E ano que vem eu estou aí. Se Deus quiser, 2020 eu estou aí também. Ah, vou estar com 40 anos? Eu não me importo. Carinha de 18, corpinho de 20, correndo aí.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Tá certo, então, Juliano Justo, falando aqui desse grande 38ª edição do Troféu Brasil de Atletismo. E você pode conferir a matéria completa no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e confira os nossos programas, os gols narrados pelos nossos locutores e também as nossas matérias especiais. E vamos falar de judô. O repórter Lincoln Chaves traz as informações do Campeonato Mundial de Baku, e teve a brasileira...
Baku. É Azerbaijão.
Azerbaijão.
Quem nasce em Baku sabe o que é?
Bakuense.
Não, bakuviano.
Bakuviano, tudo certo. E teve a brasileira subindo no pódio. Vamos ouvir, é com você, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves. Uma das mais experientes da seleção que está em Baku, Érica Miranda venceu sem maior dificuldade suas três primeiras lutas, garantindo vaga na semifinal. Mas aí, ela perdeu para a japonesa Aishi Shimi, campeã do mundo em 2017. A rival na briga pelo bronze foi outra brasileira, Jéssica Pereira. Estreante em mundiais adultos, Jéssica passou pelos dois primeiros duelos, mas parou na japonesa Uta Abe, que ficaria com o título e foi para a repescagem, onde derrotou a israelense Geffen Primo. Na decisão do bronze da categoria até 52 quilos, Érica levou a melhor sobre Jéssica e garantiu a quinta medalha dela em 9 participações na competição.
Quando você sai de uma derrota para buscar uma vitória, você tem que estar com a cabeça ali no lugar, né? Por mais que eu já conhecesse minha adversária, que era a Jéssica no caso, então tem que ter a cabeça no lugar e ir até o final. Eu acho que isso mostra a força que o judô feminino, assim, o judô brasileiro está tendo, de duas meninas chegarem a disputar medalha. E eu encarei a luta como se ela fosse qualquer outra menina do mundo, né? A gente deixa assim de lado a amizade, essas coisas, e consegui dar o melhor de mim.
No masculino, Charles Tibana largou com vitória sobre o espanhol Alberto Gaiteiro, que foi desclassificado, mas na luta seguinte levou um vazare do alemão Sebastian Seidel e deu adeus à competição. Já Daniel Carlin esteve perto da medalha. Em seu primeiro Mundial adulto, ele ganhou as três primeiras lutas, mas perdeu nas quartas para o número 1 do mundo da categoria até 66 quilos, o israelense Tal Flicken. Na repescagem, após vencer o mongol Kerlen Gumbel, ele disputou o bronze com o sul-coreano Bao An, que levou a melhor.
Pelo menos hoje eu vi que eu amadureci um pouco nesse sentido, levar com mais uma luta, sem me importar tanto com o público de fora, concentrar um pouco mais na luta. Eu acho que quinto, pô, é complicado, mas que vou tirar coisas boas daqui.
Amanhã tem estreia da campeã olímpica Rafaela Silva na categoria até 57 quilos. No domingo, lutam Kathleen Quadros na categoria até 63 quilos e a dupla Vitor Penalber e Eduardo Yudi Santos na categoria até 81 quilos. Na segunda, vai ser a vez de Maria Portela, da categoria até 70 quilos, e Rafael Macedo, da categoria até 90 quilos.
Tá, então, nosso Lincoln Chaves, 17h32, Luiz Ferreira está conosco aí com informações sobre o vôlei brasileiro.
É, foi isso mesmo. É, me deu susto de novo a vinheta, mas tudo bem. A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com tranquilidade na segunda fase do Campeonato Mundial, disputado na Bulgária e na Itália. Nessa sexta-feira, o Brasil venceu a Austrália por 3 sets a 0, parciais de 25-21, 25-22 e 25-15. O próximo desafio dos comandados Renan Dalzotto será neste sábado, às 15h30, horário de Brasília, contra a Eslovênia, Valdir. Bela campanha da seleção masculina de vôlei no Mundial. E fim desse mês são as meninas que estreiam.
Maravilha, 17h32.
Campeonato Brasileiro Série B.
E hoje é sexta-feira, dia de Campeonato Brasileiro da Série B. O repórter Bruno Mendes está dando informações da rodada pra gente, aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí o de peso.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, vamos destacar a Série B que começou na última terça-feira. O Juventude foi até Goiânia e bateu o Atlético Goianiense por 1 a 0. Londrina venceu o Figueirense por 2 a 0. Nesta sexta-feira, 4 jogos, teremos Goiás e Ponte Preta logo mais 7h15 da noite. Às 8h30, 2 partidas, CRB e Curitiba em Maceió, São Bento e Boa Esporte em Sorocaba. Às 9h30 da noite, tem o líder Fortaleza enfrentando o Vila Nova. O complemento da rodada, amanhã, 4h30 da tarde, 2 jogos, Brasil de Pelotas e Oeste no sul do Brasil, e no norte brasileiro teremos Paysandu e Criciúma. Às 7 da noite, Guarani e CSA se enfrentam em Campinas no Brinco de Ouro da Princesa. Fechando a rodada, 9 da noite, na ressacada, Avaí e Sampaio Correia. O Fortaleza é líder da Série B, 47 pontos, segundo CSA, 46, em terceiro Goiás, 45, e quarto Atlético com 43 pontos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, Paysandu 30, CRB 29, Sampaio Correia 25, Boa Esporte também com 25 pontos ganhos.
Tá certo, Bruno Mendes. Ô, Vamburg, como é que você tá vendo aí essa Série B? O Ceará tinha uma vantagem, tinha uma gordura pra queimar.
Ceará não.
O Ceará não perdeu.
Não confunde que dá um problema não, danado. Tá,
olha lá, hein. Perdão. O Fortaleza tinha uma grande vantagem, perdeu a gordura, CSA encostou, mas mesmo assim o Fortaleza continua líder. E o que me chama a atenção é o crescimento de três equipes goianas. O Goiás, o Atlético e o Vila Nova, hein, Brambu?
É, o Ceará parece que...
Ceará não, Fortaleza, de... desculpa.
Dá problema, hein?
O Fortaleza. Eu fui o culpado. Fortaleza,
bicho. Apesar de ter perdido o gás que ele vinha mantendo, que o vinha mantendo na liderança folgada da competição, mas ainda assim continua líder com 47 pontos. Contra 46 do CSA, 45 do Goiás e 43 do Atlético Goianiense. Então, estão ali todos muito próximos e, por isso, agora a situação do Fortaleza não é nada confortável. Além de ter aí, beliscando aí uma vaga no G4, o Vila Nova, que vem logo depois com 43 em quinto lugar, o Avaí, o sexto colocado com 42, e até o Guarani com 41, e até com o Londrina com 39 pontos, e o Figueirense também tem 39, estão com chance de chegar lá em cima ainda nessa rodada. Se nós analisarmos os jogos da rodada, vamos ver que teremos certamente modificações ali nesse primeiro grupo, porque, por exemplo, o Goiás enfrenta a Ponte Preta, joga em casa, mas não é um jogo fácil, né? O CRB ele está, vai enfrentar o Coritiba. O Fortaleza vai jogar em casa justamente contra o Vila Nova. Então, embora haja um favoritismo, é claro, do Fortaleza, mas não é um jogo fácil. Então, a situação está muito indefinida, né? Com essa queda aí de rendimento do Fortaleza, principalmente, a situação no G4 ficou muito indefinida. Muitas possibilidades e nessa rodada ainda pode haver modificações lá em cima.
E você vê a situação de dois clubes que têm grande torcida. O Coritiba está no meio da tabela, está na décima posição, dificilmente sobe. E o Paysandu, que tem uma grande torcida, fez vários jogos lá no Mangueirão, está na zona de rebaixamento, hein, Vamburgo?
O Paysandu chegou a estar lá em cima, chegou a estar no G4, e foi caindo, chegou a essa situação. Ele é o primeiro da zona de rebaixamento, e agora, nessa rodada, ele terá uma chance de sair, quem sabe, dessa situação vexaminosa, porque vai jogar em casa contra o Criciúma, né, que é um time que está lá também embaixo na tabela. Então,
Criciúma é o 12º.
Ele está na parte de baixo da tabela, não na zona de rebaixamento, mas na parte de baixo. Então, é um compromisso que, se o Paysandu vencer, ele avança para 33 pontos, sai da zona de rebaixamento. E agora, tem aí o Brasil e o Juventude que estão na frente dele, né? Então, que não me parecem ser também times que vão ficar muito à frente, não, que vão subir muito. Vão ficar brigando aí por essa vaga, entre aspas, na zona de rebaixamento.
Perfeito. 17 horas e 37 minutos.
Campeonato Brasileiro.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
O nosso América, deca campeão.
Vamos falar do Brasileirão. O líder São Paulo encara o América Mineiro neste sábado no Morumbi. O repórter Juliano Justo tem as informações. Aliás, Lincoln Chaves tem as informações.
Problema de fechamento de programa.
Tá certo. Lincoln, onde o
Lincoln Chaves.
Animado por retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, São Paulo enfrenta amanhã o América Mineiro no Morumbi às 4 da tarde. Para esse jogo, o atacante Everton, com um desconforto na coxa, é desfalque, assim como também o atacante João Rojas, que está suspenso. O lateral Bruno Pérez ainda se recupera de um estiramento e também deve ficar de fora. Assim, o prata da casa Lisiero deve ganhar uma chance no meio-campo. E o jovem volante tricolor falou sobre a provável nova oportunidade como titular.
Isso mostra que tem confiança no meu trabalho. O grupo também vê isso. Mas eu trabalho todo dia para assumir a posição. Acho que não tem esse pensamento de ser titular de São Paulo, né? Então, eu acho que isso mostra que o professor tem confiança. Eu me entrego completo no jogo, no treinamento, e tento ajudar ao máximo aqui. Às vezes dá para o professor mudar o estilo de jogo sem fazer uma substituição, então isso com certeza ajuda muito nos jogos. Para quem almeja ser campeão do Brasileiro, todo jogo é uma final e não pode ser diferente.
O técnico Diego Aguirre deve mandar a campo Sidão, Anderson Martins, Arboleda e Rodrigo Caio, Everton Felipe, Jusilei, Hudson, Lisiero e Reinaldo, Nenê e Diego Souza. Já o América, que está em 12º com 30 pontos, vai a campo com João Ricardo, Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos, Leandro Donizete, Davi e Juninho, Gerson Magrão, Cui e Wesley Pacheco. De São Paulo, para o programa No Mundo da Bola, Lincoln Chaves.
Ô, Vamburgo, você acha que o São Paulo coloca uma boa vantagem amanhã diante do Internacional? Porque esse jogo é fundamental. O São Paulo não vem jogando bem, mas tem obrigação, teoricamente, de vencer o América Mineiro. Eu vi o jogo domingo, América Mineiro e Botafogo. É uma equipe que se fecha muito bem, mas está sem muito poder ofensivo.
Antes de falar desse jogo, eu queria fazer só uma correção que eu falei da Série B. Quando eu falei das possíveis mudanças na tabela, eu falei em CRB, mas na verdade eu estava querendo me referir ao CSA, que é o vice-líder.
Isso também dá problema.
É a sopa de letrinhas, né? O CSA é que tem um compromisso difícil, vai jogar contra o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. Então, assim eu vejo a possibilidade de mudanças lá na parte de cima da tabela, porque são jogos difíceis, né? Jogar, por exemplo, contra o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa é sempre muito difícil. E o CSA é vice-líder com 46 pontos, mas como eu disse antes, o Guarani está beliscando ali, está em sétimo lugar, mas com 41. Então pode chegar, se vencer, pode até chegar ali pelo menos próximo, pode até entrar no G4, dependendo de outros resultados da rodada. Bem, quanto ao jogo do São Paulo, eu acredito que o São Paulo tenha plenas condições de assumir a liderança, de manter a liderança, né? Acho que o São Paulo é um time forte no momento, né? E nesse instante aí, acho que ele está num momento melhor do que o Internacional, né? O Internacional perdeu para a Chapecoense, embora o jogo tenha sido na casa da Chapecoense, mas o Internacional demonstrou, um time que vinha tão bem, que vinha na liderança, ele demonstrou uma fraqueza muito grande para segurar o time da Chapecoense, permitiu a virada, e acredito que o São Paulo jogando em casa contra o América é franco favorito. Então acho que é uma posição bem melhor do que a do Inter, né? nessa rodada agora, para manter a liderança.
Tá certo, 17 horas e 42 minutos.
Salve o Corinthians! Esporte Nacional, Corinthians!
É, vamos ter um grande jogo. Já foi decisão de Campeonato Brasileiro, Corinthians Internacional.
1976?
É, 76. E teve um ano muito polêmico, 2005. O Internacional se achou, reclama até hoje daquela arbitragem do Edilson Pereira da Silva. E o Internacional vai a São Paulo e vai enfrentar o Corinthians domingo pelo Campeonato Brasileiro. E o repórter Juliano Justo tem as informações.
Juliano Justo.
O bom empate contra o Flamengo no Rio de Janeiro no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e a vitória de virada sobre o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Motivado por esses bons resultados, o Corinthians finaliza a preparação para pegar o Inter em Itaquera no domingo, às 16h. Para esse jogo, que pode aproximar ainda mais o timão do G6 do Campeonato Brasileiro, lembrando que a equipe atualmente está em 8º lugar, com 33 pontos, Jair Ventura deve colocar em campo uma equipe sem centroavante. Matheus Vital será a opção no lugar do Roger. Vital falou sobre o estilo do recém-chegado técnico alvinegro.
O Jair tem a mesma cabeça dos treinadores que passaram aqui pelo Corinthians. É muito o setor defensivo, com a transição rápida. Então, acho que não muda muito. Lógico que tem um modo de pensar, muda de um treinador para o outro, que ele pensa, os jogadores que ele gosta de colocar para jogar, acho que tem essa mudança, mas acho que não muda radicalmente muito.
Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Gabriel e Douglas, Romero, Cleison, Jadson e Matheus Vital. Essa é a projeção da equipe paulista para domingo. Já os gaúchos buscam nesse jogo a tentativa de retomar a liderança. Só que o Colorado, que tem a segunda melhor defesa do torneio com 15 gols sofridos em 25 partidas, passa por uma série de problemas no setor defensivo. Cuesta, expulso contra a Chapecoense, e Rodrigo Moledo, com uma distensão muscular, são desfalques certos. Emerson Santos ocuparia normalmente uma dessas vagas. Ocuparia porque o jogador ainda se recupera de uma pancada no joelho, e é dúvida. Se não contar com o defensor, o técnico Odair Hellmann deve deslocar o lateral Fabiano para o setor. O atacante William Potker está confirmado para o jogo e disse que acredita na força do grupo colorado.
Acredito no nosso grupo, acredito que a gente possa corresponder e lutar sim por coisas grandes com o que a gente tem no elenco.
A notícia boa é que o volante Rodrigo Dourado está liberado para jogar. Ainda com várias dúvidas, para esse jogo o Inter deve ter Marcelo Lomba, Zeca, Klaus, Fabiano e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes e William Potker e Jonathan Alves como comandante de ataque. A equipe faz o último treino em Porto Alegre na manhã de sábado e viaja para São Paulo à tarde. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Então, Juliano Justo falando aí desse grande jogo Corinthians Internacional. Jorge Van Burg, o Internacional vem de uma derrota em casa, né? perdeu o pênalti, Camilo perdeu o gol, ele o goleiro, Leandro Damião perdeu o pênalti, além de perder um gol incrível no final. Como é que você vê esse jogo, hein? Corinthians Internacional, Corinthians também com foco na Copa do Brasil, que tenciona chegar essa final, joga quarta-feira contra o Flamengo, lá no Itaquerão.
Olha, se o Corinthians lançar sua força máxima, eu acredito que isso vai acontecer, não vai poupar jogadores, porque o jogo é importante na classificação. Eu acredito que o Corinthians pode ganhar no Internacional. Como eu falei antes, o Internacional vem de uma derrota feia para a Chapecoense, né? Uma derrota que o time demonstrou, em que o time demonstrou assim, uma fraqueza que não vinha acontecendo. O time parecia um time forte, que ganhava seus jogos na base não apenas de uma boa parte técnica, mas também de um bom preparo físico e tal. E se deixou dominar pela Chapecoense e levou uma virada lá em Chapecó. Então, me pareceu que o momento do Internacional já não é tão bom assim. Ao passo que o Corinthians vem de dois bons resultados. Eu acho que o Corinthians leva vantagem nesse confronto aí. Deve sair vencedor.
Tá certo, então. São 17 horas e 47 minutos. Já, já voltamos.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional.
Onde a bola rola, tem Nacional, a rádio do Brasil.
Brasil! Brasil!
Ah, moleque!
Mundo da esporte, esporte, esporte. Mundo da bola, esporte, esporte. Mundo da bola.
17 horas e 50 minutos. Lembrando que no domingo tem show de bola nacional. 14h30 tem o bate-bola nacional. E 15h30 abertura do show de bola. Bola rolando. 16 horas para Flamengo e Atlético Mineiro. O relato era do Ricardo Mazella. Nossos comentários. Reportagem do Maurício Costa. E o plantão do Jorge Vamburg. 17 horas e 51 minutos.
Campeonato Brasileiro Série C.
Tá voltando o Bruno Mendes com as informações da grande final do Campeonato Brasileiro da Série C. É com você, Bruno.
Esse fim de semana, vamos conhecer o campeão da terceira divisão do futebol nacional. Cuiabá e Operário de Ponta Grossa se enfrentam neste sábado às 19h, horário de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá. No primeiro jogo, as equipes empataram em 3-3, por isso não temos vantagem nesse jogo da volta. Se tivermos um empate por qualquer placar, decisão por pênaltis. Vitória simples, ou para Cuiabá ou para Operário, dá um título para uma das duas equipes. No primeiro jogo tivemos uma grande confusão, né? Ao final da partida, o Operário começou vencendo por 2-0, o Cuiabá conseguiu a virada, no finalzinho o Operário empatou, mas aí no final uma grande confusão envolvendo jogadores, briga para tudo que é lado, generalizado dentro do campo. O Leandro Voada, que foi o árbitro da partida, acabou expulsando somente um jogador, o Schumacher, que não vai participar evidentemente dessa partida de volta. A gente espera que nesse jogo tenhamos muita paz e vamos conhecer aí sim o campeão brasileiro da Série C em 2018.
Valeu, Bruno Mendes, falando da Série C do Campeonato Brasileiro. 17h52.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Flamengo e Atlético Mineiro é o destaque. Vamos botar o som do Galo aí.
Bota o som do Galo aí.
O som do galo. E o destaque desse domingo da Nacional, transmissão desse jogo, Flamengo e Atlético Mineiro do Maracanã. E eu esqueci de citar a categoria do Ed Guimarães, dando todo o nosso suporte para a transmissão de Flamengo e Atlético Mineiro. O nosso monge senta no gelo. Olha, o repórter Rodrigo Ricardo traz as informações para a gente aqui no programa No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Quase 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para Flamengo e Atlético Mineiro neste domingo no Maracanã. Com 45 pontos, o Flamengo ocupa a quarta posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas a queda de rendimento do time pós-Copa do Mundo e a proximidade das eleições do clube levam pressão máxima ao treinador Maurício Barbieri.
Eu acho que a gente tem lidado com isso desde o início. A gente segue fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Eu já disse isso anteriormente, o desejo de entregar os resultados que a torcida espera, enfim, que o próprio clube espera, é muito maior do que qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de força, vamos dizer assim, né, que venha lá de fora.
Já o Galo aparece na sexta posição com 42 pontos. O time de Thiago Largue ainda não está definido para o jogo no Rio de Janeiro, mas o treinador confia no desempenho da equipe mineira.
Nos últimos 8 jogos são 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. E uma derrota que a gente sabe que tinha total condição de vencer, que foi o jogo do Vitória. E a gente sabe que o último jogo não foi o jogo que a gente esperava em termos de resultado, não conseguimos os 3 pontos como a gente queria, mas também não perdemos a partida. E preparamos bem, acho que foi uma semana, está sendo uma semana boa. Hoje a gente ainda precisa fazer um treino bom e definir o time para esse jogo difícil que a gente vai buscar os 3 pontos lá.
No primeiro turno, o Flamengo venceu o Galo por 1 a 0 em Belo Horizonte, com um gol de Everton Ribeiro. E desta vez, quem será que leva a melhor? O Galo ou o Urubu no Maracanã? Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Meu caro Jorge Vamburg, Maracanã pode ser o fator que daria ao Flamengo o favoritismo? Porque o Atlético Mineiro vem bem na competição, vem de bons resultados, e o Flamengo está sendo muito questionado. Tem favorito esse clássico, o Vamburg?
Para o momento do Flamengo não é bom. Não é, acho que seria, em outra situação, seria favorito por jogar no Maracanã, com a sua torcida presente e tal, mas o momento do Flamengo é muito muito ingrato, né? Porque o time não corresponde em campo àquilo que parece que o técnico pretende. Então, nesse jogo aí, eu não vejo esse favoritismo absoluto do Flamengo, não, em relação ao Atlético Mineiro, por jogar no Maracanã. Acredito que o Atlético pode ameaçar mesmo o time do Flamengo. O Atlético é um time que tem muitos recursos, né? Muita variação de jogadas, e pode até surpreender o Flamengo no Maracanã.
17:56. O detalhe rapidinho, Luiz Ferreira, com relação ao Cuejar.
Cuejar foi punido em 2 jogos pelo STJD em julgamento realizado nesta sexta-feira, denunciado por um pisão em Pablo do Atlético Paranaense, em lance ignorado pela arbitragem, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O volante recebeu apenas 2 jogos e vai desfalcar o Flamengo contra Atlético Mineiro e Bahia, só que a diretoria rubro-negra está correndo atrás de um efeito suspensivo ainda hoje. Difícil.
Olha, não tem. Vem cá, então não pune. Se vai dar a porcaria do efeito suspensivo, então não pune. Quer dizer, uma vergonha se essa JD se der. Nada contra o Cuejá, nada contra o Flamengo, não.
Ah,
é
bom.
Que é uma impunidade. Porque se você pune o cara e entra com o efeito suspensivo, os caras. Você não pune. Aí eu vou do efeito suspensivo. Pô, vira bagunça. Então, acaba com essa JD também, porque é uma ação entre amigos também. Vota de acordo com os interesses da camisa. Pra fechar, os palpites. Começando com o jogo de amanhã, São Paulo e América Mineiro. Você, Vamburg?
Acredito numa vitória do São Paulo, 2-1.
Eu dou 2-0 São Paulo. Você, Luiz?
3-0 São Paulo.
Corinthians Internacional, domingo no Itaquerão, Vamburg?
2-0 Corinthians.
Eu dou empate, 1-1. Corinthians Internacional, dou empate.
2-0 Internacional.
Vitória e Botafogo, de 18 horas no Barradão, no próximo domingo. Quero ver você, meu amor.
1-0 Vitória.
Tá vendo? Ele tá contra mim. Você, e... Luiz?
1-1.
1-1.
Tá bom, né?
Tá bom. O placar módico pra mim. 2-1 Botafogo.
Isso é módico.
Flamengo e Atlético Mineiro. Você começa, Hamburger. Domingo, jogo que nós estaremos no estádio do Maracanã.
1-0 Atlético.
Você, Luiz Ferreira?
2-1 Flamengo.
Eu sou obrigado a dar um resultado que muita gente não vai
olha
gostar.
Olha lá, hein?
2-0 Atlético Mineiro. Hamburger, um grande abraço, hein, amigo? Um grande abraço.
Pra você também.
Até domingo, um abraço, hein? Bom final de semana. É o nosso Jorge Vambu.
Espíndola, pelo palpite dele, coloca aquela vinhetinha que ele gosta.
Olha, meu Deus. Olha,
é isso olha, mesmo.
Olha o revanchismo. 17h58.
Ah, eu?
Iniciando o No Mundo da Bola, que teve a produção do Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, o talentoso fenômeno. Grande Rafael Espíndola. Como diria o Mazela da banda Amsterdã. No controle geral, Jorge Brum e o Ed Guimarães. Mazela fala Amsterdã. É Roterdã.
Não, quer falar Amsterdã pra você.
Como diria o Mazela.
Não, você falou Amsterdã. Eu tava aqui.
Vamos lá. Roterdã, vamos lá. Então, o nosso Luiz Ferreira na produção. Fique na Nacional, vem o repórter nacional de lá de Brasília, jogando o Mundo da Bola, volta segunda-feira, às 5 da tarde, aqui pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia e toda a rede de emissoras da ABC. 17h49, eu digo, boa tarde, Rio, tchau, Brasil!
Valdir Luiz.
Depois dessa, fui.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.